Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Então, ó São Paulo, ó meu São Paulo, você é o meu torrão. Ó São Paulo, ó meu São Paulo das tradições. Ó São Paulo, o seu nome vive em todos os corações.
Estamos comemorando o aniversário da cidade de São Paulo na edição de hoje do São Paulo de Todos os Tempos. O programa homenageia a cidade o ano todo, mas quando é o aniversário de São Paulo, as homenagens aumentam. Vamos falar sobre os prefeitos da cidade, os homens e as mulheres que governaram São Paulo. São Paulo é desse jeito graças aos prefeitos ou, lamentavelmente, por causa deles e delas. Enfim, o José Alfredo Vidigal Pontes está conosco aqui. Olá, Zé Alfredo, tudo bom?
Como vai, Geraldo? Tudo bem, e você?
É um prazer recebê-lo aqui. O Zé Alfredo fez um breve histórico do Poder Executivo Municipal em São Paulo. Foi somente a partir de 1899 que a cidade de São Paulo passou a ter prefeitos, exercendo funções próximas às existentes hoje em dia. Até 1899 não havia prefeito, intendentes apenas.
Eram quatro intendentes, cada um com uma área específica, né? Coordenados pelo presidente da Câmara. Mas não era uma administração nos moldes como a gente tem hoje, de um prefeito com poder executivo independente do legislativo. O legislativo assumia também o poder executivo nessa época.
E quem foi o primeiro prefeito da cidade de São Paulo nos moldes como funciona a prefeitura hoje?
O nosso primeiro prefeito foi o conselheiro Antônio Prado. O Antônio Prado era o vereador mais velho da Câmara e foi eleito pelos seus pares como o primeiro prefeito, porque o primeiro prefeito foi eleito pela Câmara.
Quer dizer, ele não foi eleito pelo voto direto?
Não, na primeira gestão dele não. Ele, em 1905, será reeleito, daí sim pelo voto popular.
Portanto, o conselheiro Antônio Prado é também o primeiro prefeito eleito pelo voto direto.
Exatamente.
Me parece que ele é o prefeito que ficou mais tempo.
Ele, no cargo oficial de prefeito, ele até empata com o Prestes Maia. Ficaram 11 anos, tanto ele como o Prestes Maia. Agora, como responsável pela cidade, ele tem um pouco mais, porque ele, anos antes, como presidente da Câmara, ele também exerceu por 3 anos a responsabilidade pela administração municipal. Mas, estritamente, no cargo de prefeito, ele e o Prestes Maia empatam.
Quer dizer, ao todo seriam 14 anos, mas naquela forma de intendente, né?
Exatamente, ou de procurador da Câmara.
Pois bem, e o Prestes Maia também foi prefeito 11 anos, mas em legislaturas diferentes.
Em, né, duas gestões distintas. A primeira de 38 a 45 e a segunda já nos anos 60, né? Antecedendo o Faria Lima.
Estamos recebendo o José Alfredo Vidigal Pontes, jornalista, que é autor do roteiro e dos textos da mostra São Paulo, a cidade e seus prefeitos. E como é que está distribuída esta mostra, José Alfredo?
Inicialmente nós temos assim a relação das 50 pessoas que ocuparam o cargo, né, de prefeito.
Ah, então peraí, do Antônio Prado até a Marta Suplicy são 50 prefeitos.
Exatamente. Okay. A Marta é a
50ª.
50ª prefeita da cidade. Mas, devido ao fato de licenciamentos e retornos, nós temos nesse período 58 ocupações do cargo, né? Que muitos se licenciavam para se candidatar, pois não eram eleitos para o outro cargo, voltavam, ou por motivo de doença, etc. Quer dizer, nós temos 58 ocupações por 50 pessoas. Em seguida, a essa listagem de todos os prefeitos, nós temos perfis administrativos daqueles 19 que permaneceram 2 anos ou mais no cargo. Porque você tem inúmeros prefeitos, Geraldo, que ficaram meses ou mesmo dias. Era um presidente da Câmara que substituiu temporariamente ou por uma vacância entre um prefeito e outro, e etc. Quer dizer, ocupações muito fugazes e que não dá para a gente fazer um balanço de uma administração que nem chegaram a poder efetivamente administrar a cidade, né?
Certo. Mas no roteiro aparecem, então, aqueles que ficaram um certo tempo a mais do que 2 anos, por exemplo.
É, quer dizer, esses que ficaram mais de 2 anos, nós temos um balanço administrativo da gestão deles, né? Os outros apenas são citados o começo e fim de mandato.
Há fotos de prefeitos lá?
Também, temos fotos de todos os prefeitos, como também fotos da cidade em diferentes épocas relativas a esses prefeitos.
Tem foto do conselheiro Antônio Prado, então?
Sem dúvida, sem dúvida.
Temos foto, por exemplo, do Anhaia Melo, que foi prefeito?
Do Anhaia não, porque o Anhaia não ficou mais de 2 anos.
Ele foi um grande inimigo político do Prestes Maia, né?
Do Prestes Maia, porque o Anhaia era um urbanista, né? Quer dizer, ele, além de prefeito, era um estudioso da problemática urbana de São Paulo e divergia do Prestes Maia em alguns aspectos, né? Com relação à preocupação do Prestes Maia quanto ao automóvel, né? Porque o Prestes Maia planejou uma cidade para o automóvel. Ele faz a transição da cidade do bonde para a cidade do automóvel. Talvez até com um certo exagero. Isso é uma longa discussão entre urbanistas, né? Quer dizer, não é bem a minha.
O Anhaia Melo defendia o quê? O Luiz Inácio de Anhaia Melo. É que outro dia ligou um ouvinte aí, o Angel, perguntando quem foi Luiz Inácio de Anhaia Melo. Então está explicado. Luiz Inácio de Anhaia Melo foi prefeito de São Paulo. Mas qual era a posição do Anhaia Melo, já que ele era inimigo político do Prestes Maia?
Ele era um arquiteto, urbanista, né? E era mais nessa questão do excessivo privilégio dado ao automóvel pelo Prestes, né? O Prestes realmente preocupou-se em tornar uma cidade aberta ao automóvel, né?
Você discorda, portanto, do plano do Prestes Maia? Você acha que houve erro?
Não, olha, em linhas gerais, é um bom plano. Talvez ele tenha exagerado um pouco na supressão de áreas verdes, né? Por exemplo, onde é o Vale do Anhangabaú, nós tínhamos o Parque Buvar, que era um parque belíssimo, né? Porque você não havia ligação norte-sul pelo Anhangabaú. Você tinha, no meio do Anhangabaú, a Delegacia Fiscal, que era um prédio que você não tinha a Avenida Prestes Maia, como ela é hoje, interligada com a Tiradentes. Mas no plano Prestes Maia, ele previa essa ligação. Agora, essa ligação poderia ser feita como uma via expressa dentro do parque. Não, ele resolveu abrir um número enorme de pistas e praticamente acabar com o parque. O que nos resta desse parque é a Praça Ramos. Praça Ramos de Azevedo, do lado do Teatro Municipal, E aquela encosta entre o Anhangabaú e a Líbero Badaró, em que você tem algumas escadarias, aquilo, só o que nos resta desse lindíssimo parque que São Paulo teve e que foi o cartão postal da cidade até o início dos anos 30. Ele não queria preservar a vegetação da Praça República. Era para passar uma avenida ali também, mas houve uma tal resistência da sociedade civil que ele teve que acabar mudando o seu projeto. Mas o Prestes não era muito preocupado com o verde. Era o defeito dele, vamos dizer assim.
E ele também não se preocupou muito com o Rio Tietê, né?
Também não. Ele inicia um trabalho de retificação do Tietê, mas não atendendo às recomendações do sanitarista Saturnino de Brito, que havia feito um estudo muito competente sobre essa questão grave da cidade, já nos anos 20. E o Saturnino recomendava que você deveria canalizar o Tietê, mas você, a espaços regulares, você deveria deixar uma grande área livre para que no verão as enchentes naturais pudessem se extravasar. Seriam como piscinões a céu aberto. No inverno funcionariam como parques. No verão seriam alagados mesmo, quer dizer, porque o Rio Tietê tem essa característica geográfica, é uma determinação geográfica. No verão, ele precisa de espaço para se expandir, porque isso é uma...
Ele achou que retificando o rio resolveria o problema das enchentes. Não resolveu.
Não, agravou.
Aliás, as enchentes, acredito eu, trata-se do grande problema de todos os prefeitos, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro a se preocupar com isso, seriamente, foi o Firmiano Moraes Pinto, que encomendou o estudo ao Saturnino. Mas ele não teve tempo de começar a implantar esse projeto.
O Firmiano antecedeu o Prestes Maia.
Antecedeu em muitos anos. O Firmiano era do começo dos anos 20, né? O primeiro prefeito... E é o próprio Firmiano que encomenda ao Prestes Maia e ao Ulloa Sintra que se faça o plano de avenidas, que seria a adaptação da cidade ao uso do automóvel e dos ônibus. Só que o estudo só foi ficar pronto em 30, na gestão do Pires do Rio. Então, esse plano é apresentado ao Pires do Rio, que também não teve tempo praticamente de implantá-lo. Quem começa a implantar o plano de avenidas é o Fábio Prado, em 34, efetivamente. Começa a abrir a Avenida 9 de Julho, a Avenida Rebouças, e depois esse plano vai ser acelerado pelo Prestes Maia na sua primeira gestão, de 38 a 45.
Estamos entrevistando o José Alfredo Vidigal Pontes, que é autor do roteiro e dos textos da exposição São Paulo, a cidade e seus prefeitos. Para você, José Alfredo Pontes, quem foi o melhor prefeito de São Paulo?
Na minha opinião, o melhor prefeito, o mais completo, digamos assim, foi o Fábio Prado. O Fábio Prado, além de ser um grande administrador, um tocador de obras, também tinha uma grande preocupação com outras questões, como, principalmente como cultura e educação. Fábio Prado investiu pesadamente em cultura. Ele criou o Departamento de Cultura do município e convidou para dirigi-lo o Mário de Andrade. Foi a fase áurea da cultura a nível de gestão municipal na cidade. Foi quando foram se criadas as bibliotecas circulantes, a biblioteca municipal, hoje conhecida como Biblioteca Mário de Andrade, e além dos parques infantis, que era uma ideia do Anhanha Melo, implantada pelo Fábio Prado.
Olha, eu vou passar aqui alguns nomes dos prefeitos que governaram a cidade, é uma lista. Eu vou falar daqueles que já foram citados aqui. Então, Antônio da Silva Prado foi prefeito da cidade de 1899 a 1911. Firmiano Moraes Pinto foi citado há pouco. Foi prefeito de São Paulo de 1920 a 1926. José Pires do Rio, que é nome de um viaduto lá no Tatuapé, viaduto Pires do Rio, onde passa a Radial Leste. Foi prefeito de 1926 a 1930. Falamos também do Fábio da Silva Prado, que o José Alfredo Vidigal Pontes considera o melhor prefeito que São Paulo já teve. Ele foi prefeito de 1934 a 1938. Depois veio Francisco Prestes Maia. O Prestes Maia foi prefeito de 38 a 1945. E tivemos também um outro prefeito citado aqui, não, esse ainda não, mas é interessante falar dele. Armando de Arruda Pereira, 1951 a 1953. A foto do Armando de Arruda Pereira aparece também, né, na exposição de vocês, José Alfredo?
Sim, sim, consta a foto dele.
E por que vocês colocaram o Armando? O que ele fez importante?
Olha, o Armando, havia uma grande expectativa na gestão dele, quanto à gestão dele, pelo fato dele ser um professor, um engenheiro renomado, e etc. Era um notável, vamos dizer assim, da cidade. Mas aí ele teve um espaço muito curto e, na verdade, ele ficou conhecido e a marca mais forte da administração dele foi a liberalização dos gabaritos da Avenida Paulista, que permitiu a verticalização que nós conhecemos hoje, ou seja, ele que permitiu a demolição dos casarões para a construção de edifícios.
Para ser prefeito ou prefeita de São Paulo, é preciso, antes de mais nada, conhecer a cidade. Não adianta querer governar uma metrópole como São Paulo sem visitar os bairros, sem conversar com as pessoas. Hoje em dia, até que os políticos fazem isso por causa das campanhas eleitorais. Então, em campanha, o político vai conhecendo o bairro. Quer dizer, une-se o útil ao agradável ou ao importante. Agora, é preciso conhecer São Paulo em todos os seus detalhes. Vamos ouvir um disco em 78 rotações com o Trio Gaúcho, eu já toquei outras vezes no programa, onde percorre-se São Paulo, conhecendo-se os logradouros públicos e os bairros. Vamos ouvir.
Já não aguento, já pareço Papa Bento, me acusa meu São Bento, dessa vez eu me arrebento. Fiz uma briga na Avenida São João e tomei um carreirão, fui parar no Paissandu. Desci correndo, fui na Praça do Correio, lá o negócio estava feio, cheguei no Anhangabaú. Da Patriarca fui no Largo do Tesouro, lá me deram outro estouro, quase que acabei mal. Saí correndo e fui na Praça da Sela, me deram outro tropé, fui na Porta da Central. E o soldado que estava ali de serviço, quando viu aquele enguiço, saíram correndo atrás. Desci a ladeira só para não ir em cana, peguei, arranjei a pestana e fui sair.
aí lá no cais. Já não aguento, já pareço um papavento. Me acude, meu São Bento, dessa vez eu me arrebento. De lá do Braz, peguei a Sérgio Garcia, saí na Vila Maria e fui parar em Santana. Passei correndo na Avenida Tiradentes, fui parar em Vila Prudente, cheguei na Vila Mariana. Sempre correndo e não respeitando o cara, fui parar no Jabaquara, fui no bairro do Caim. Tive receio, pois agora que eu não paro, fui parar em Santo Amaro, lá quase foi o meu fim. E o cansaço já me deixando de tanga, fui parar no Ipiranga, fui no Largo São José. Sempre correndo e não sentindo canseira, fui na Praça da Bandeira, fui parar no Sumaré. Já não aguento, já pareço um papavento, me acude meu São Bento, dessa vez eu me arrebento. No Sumaré, saí no Jardim Paulista, fui parar na Bela Vista e fui em Vila Sofia. Saí correndo, fui até no Cambuci, e depois do Curubi, e cheguei na Água Fria. E lá então, quase me desceram a lenha, então fui parar na Penha e fui na Vila Medeiro. Saí de lá e fui no bairro da Moca, e fui no Jardim Europa e fui até em Pinheiro. Saí de lá, fui parar na Barra Funda, Água Branca e São Caetano, depois fui em Jaçanã. De lá saí, fui até no Tatuapé e depois em Santo André, fui até no Sacomã.
Estamos recebendo aqui o José Alfredo Vidigal Pontes, autor do roteiro e dos textos da exposição São Paulo, a cidade e seus prefeitos. Vamos ao intervalo.
Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
O quarto centenário chegou e São Paulo se preparou para festejar, para comemorar a sua grande data secular.
Quarto Centenário é outra música na voz da Hebe Camargo. Nós estamos trazendo hoje aqui no São Paulo de todos os tempos, em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo. Estamos falando sobre os prefeitos que governaram São Paulo, prefeitos e prefeitas. Prefeitas foram duas, Luiz Erundina de Souza e a Marta Suplicy. Na exposição São Paulo, a cidade e seus prefeitos, organizada pelo José Alfredo Vidigal Pontes, que é jornalista e historiador, tendo como curador o Júlio Abel Acarrara, a exposição traz o perfil administrativo de 19 prefeitos. São 19 prefeitos, não é, José Alfredo?
Esses 19 são aqueles que exerceram 2 anos ou mais de mandato. Nós tivemos 50 prefeitos na cidade, mas muitos deles ficaram alguns meses ou alguns até poucos dias. Então a gente não teria como fazer um balanço administrativo deles, né?
Aparecem nomes aqui interessantes de serem citados. Por exemplo, o João Brasil Vita já foi prefeito de São Paulo. Não chegou a um mês no comando da prefeitura, mas
exato,
foi prefeito.
Certo.
O Miguel Colassuono também, de 73 a 75. Esse quase chegou a 2 anos.
Quase, hein?
Quase. Faltou alguns dias para completar 2 anos, o Miguel Colassuono.
Certo.
E aparecem outros nomes: Antônio Salim Curiati, Francisco Altino Lima. Todos esses foram prefeitos de São Paulo.
Olha, tem
alguns meses.
Exato, tem um período de 30 a 34 que nós tivemos uma sequência enorme de prefeitos num curto espaço de tempo. Porque era um tempo conturbado, Revolução de 30, Revolução de 32, e o interventor nomeava o prefeito. Então nós temos uma sucessão enorme de prefeitos. Se não me engano, de 30 a 34 nós tivemos 7 ocupantes.
E nesse período aparecem nomes interessantes também, como, por exemplo, Luiz Inácio de Anhaia Melo, Gofredo da Silva Teles,
o jurista,
que é o pai, né, do Gofredo da Silva Teles Júnior.
Exato.
E o Arthur Saboia, JJ Cardoso de Melo Neto, nomes.
Outro jurista e político, é.
Asdrúbal do Nascimento também foi prefeito de São Paulo, né? Vladimir Toledo Pisa, agora em outros períodos.
Um,
né,
médico.
De 56 a 57. E há nomes mais conhecidos ainda, que são daqueles que ficaram mais de 2 anos, né,
claro,
no cargo. Então, Antônio da Silva Prado, Raimundo da Silva Duprá, que é o Barão de Duprá, Washington Luiz Pereira de Souza, Firmiano Pinto, José Pires do Rio. Depois vieram Fábio da Silva Prado, Francisco Prestes Maia, Armando de Arruda Pereira, Jânio da Silva Quadros, Ademar Pereira de Barros, José Vicente Faria Lima, Paulo Salim Maluf, que foi prefeito 2 vezes, José Carlos de Figueiredo Ferraz, Olavo Egídio Setúbal.
Antes do Setúbal, o Colassuano, né?
Sim, é, então, mas o Colassuano não ficou 2 anos.
Não ficou, exato.
Eu estou falando daqueles que ficaram 2 anos.
Desculpa, perdão.
Reinaldo Emídio de Barros, o Reinaldão, Mário Covas, Luísa Irundina de Souza, Celso Pita e Marta Suplicy. Pois é. Agora vamos analisar um pouco esses perfis administrativos, José Alfredo Pontes. Por exemplo, Washington Luiz, ele foi um bom prefeito de São Paulo?
Olha, depende da ótica que você o analisa. Do ponto de vista viário, ele construiu muitas ruas e muitas estradas municipais. Que, aliás, é a característica dele, governar é abrir estradas. Aí, no caso da cidade, abrir ruas ou estradas municipais. Mas o Washington Luiz, de outro lado, foi um repressor implacável das greves, né, havidas na cidade, né, 17, 18, e daí aquela famosa frase dele, né, questão social é um caso de polícia, né? Ele era uma pessoa extremamente autoritária, né? Quer dizer, então, sob esse ponto de vista, a gente não tem muitos elogios a ele, né?
Questão social é um caso de polícia.
Essa é uma frase famosa. Ele tinha duas frases famosas. Essa, governar é abrir estradas, e a outra, questão social é um caso de polícia.
Pois é. Bom, Jânio da Silva Quadros foi prefeito de São Paulo. Primeiro de 53 a 54. E ele só entrou na lista porque ele voltou a ser prefeito de São Paulo entre 86 e 88. Tem gente que diz que o Jânio foi o melhor prefeito que São Paulo já teve. Você concorda?
Não, absolutamente. O Jânio, na primeira gestão, ele quase nada fez. Na verdade, era um trampolim para ele, para a governança do Estado. Ele silenciou diversas vezes para atender seu objetivo, e que ele conseguiu, né? Ele foi eleito governador do Estado. E também na sua segunda gestão, a sua grande obra foi aquele túnel embaixo do Ibirapuera, caríssimo, não prioritário, e que eu considero que acertadamente a Luiz Erundina se recusou a continuar, e que infelizmente depois o Maluf continuou, ao custo de equivalente a 13 pontes sobre o Rio Pinheiros. Quer dizer, aquele subterrâneo custou, segundo técnicos e urbanistas, o equivalente ao custo de 13 pontes que você poderia fazer em cima do Rio Pinheiros.
Agora, não caberiam 13 pontes
sobre o Rio Pinheiros. Não caberia, mas só para dar uma ideia da concentração excessiva de recursos numa obra, numa cidade carente e com outras prioridades.
Perfeito. Estamos com José Alfredo Vidigal Pontes, jornalista, historiador, autor do roteiro e dos textos da exposição São Paulo, a cidade e seus prefeitos. E sobre o Ademar Pereira de Barros, hein? Ele também foi prefeito em 2 legislaturas e só por isso aparece aqui entre aqueles que governaram a cidade mais tempo. O que falar do Ademar?
O Ademar também não foi um bom prefeito, né? Ele também... A administração dele se caracterizou por uma grande desorganização, um grande clientelismo político. Ele empregava gente demais, inchou a máquina administrativa do município e para poucas realizações e poucas contribuições importantes para a cidade, né?
Quer dizer, era também trampolim político. Ele também tentava a presidência.
Certamente. Ele usava a prefeitura como um pix para tentar um cargo superior, né? Ou governo, ou presidência da República, até que ele foi candidato também, né?
Um outro nome aparece aqui, José Carlos de Figueiredo Ferraz. Foi também uma administração polêmica, porque Figueiredo Ferraz dizia que São Paulo precisava parar de crescer. Foi um bom prefeito, Figueiredo Ferraz?
Eu considero o Ferraz, ao lado do Fábio Prado, um dos melhores prefeitos que a cidade já teve. Ele tinha uma visão extraordinária de longo prazo. Ele era um engenheiro de alta qualificação, né? E um técnico que sabia perfeitamente que a cidade de São Paulo, nos anos 70, não estava propriamente crescendo, mas inchando. E ele usou essa expressão para dramatizar esse fato. Quer dizer, a cidade precisa crescer planejadamente, ordenadamente, porque senão, a partir de um certo ponto, em vez de uma economia de escala, a cidade passa a ter o que ele chamava de deseconomia. Ou seja, se você, a partir de um certo ponto, a cidade passa a ser um ambiente desfavorável para a atividade econômica e para a qualidade de vida dos seus cidadãos, se você não toma cuidado com o planejamento.
Aparece aqui um nome, não está entre os prefeitos que aparecem na mostra, mas há um nome aqui, dizem que foi um prefeito polêmico, Milton Improta. Você tem histórias sobre ele, José Alfredo Vidigal Pontes? Me disseram uma vez que ele tocava uma gaitinha, quando as pessoas entravam no gabinete dele, ele dizia: vocês vieram falar com o homem da gaita.
Exatamente.
E tocava uma gaitinha.
Ele tocava uma gaita, ele é uma pessoa extremamente folclórica, né? Ligada ao Ademar de Barros, e ele realmente ele não tinha a menor qualificação para ocupar esse cargo e levou isso com grande irresponsabilidade, a meu ver.
Paulo Lauro foi um bom prefeito. Ele governou a cidade por um ano e pouca coisa. Há também histórias polêmicas sobre ele.
Muitas. O Jânio Quadros acusava o Paulo Lauro de ser o grande... de ter desviado verbas públicas, etc. E até o Jânio, quando entrou com o seu lema da vassourinha, que iria varrer a administração municipal, uma das... das primeiras atos dele foi levantar um inquérito sobre os atos do Paulo Lauro. Mas, que eu saiba, o Paulo Lauro nunca chegou a ser condenado na justiça por essas questões. Enfim, fica a polêmica no ar, né?
Abrão Ribeiro também foi prefeito de São Paulo, né?
Tem diversos prefeitos com um mandato curto, né? Que pouco se destacaram. Foi uma gestão muito passageira e que...
Numa parte da sua pesquisa, José Alfredo Vidigal Pontes, sobre os prefeitos da cidade de São Paulo, você fala a respeito de uma caça aos modernistas, ou seja, ao pessoal da Semana de Arte Moderna de 22.
Exatamente.
O que aconteceu? Quem foi o perseguidor dos modernistas?
O perseguidor dos modernistas foi um prefeito que, inconscientemente, também era um modernista. Foi o Prestes Maia. O Prestes Maia sucedeu o Fábio Prado, e o Fábio Prado, como eu já disse, dedicou parte da sua atenção ao problema da cultura e da educação. E criou o Departamento de Cultura, que era dirigido pelo Mário de Andrade, e que foi uma coisa excepcional em termos de administração cultural a nível municipal, né? Criaram-se bibliotecas públicas, os parques infantis, biblioteca circulante. A biblioteca circulante ia para as portas das fábricas, na Moca, no Brás, na hora do almoço. Até hoje você ainda vê na Moca e no Brás, nas fábricas que ainda restam, o pessoal na hora do almoço sai para tomar sol. A biblioteca estacionava ao lado dos operários e eles ali tomavam sol lendo. Quer dizer, era uma coisa fantástica, né, para a época. Quer dizer, a cultura ia ao povo, né, além de ter o projeto da biblioteca municipal. Quando o Prestes Maia assume, já dentro da vigência do Estado Novo, né, indicado pelo então interventor, que era o Ademar de Barros, só que não foi uma escolha pessoal do Ademar, porque, na verdade, a indicação do Prestes Maia veio diretamente do Getúlio Vargas. O Getúlio admirava o Prestes Maia como técnico, e foi ele que fez a indicação, e o Ademar acabou aceitando. Mas o Prestes Maia começa... dizendo que prefeitura não deveria gastar dinheiro com cultura nem com educação, que isso era atribuição estadual ou federal. E corta radicalmente as verbas culturais e desmonta boa parte daqueles projetos do Departamento de Cultura e exonera o Mário de Andrade. O Mário de Andrade é afastado. E a partir daí o Mário de Andrade, pouco depois, ele vai para o Rio de Janeiro, mas ele começa a entrar num período depressivo em função dessa frustração, e do desmonte daquele trabalho que ele tinha feito, né? Então ele passa a passar por diversos problemas pessoais até chegar em 45 e vir a falecer, né?
E ele, o Prestes Maia perseguiu?
Perseguiu, quer dizer,
os modernistas.
Exatamente, porque havia esses modernistas, aquela turma toda, boa parte da turma que fez a Semana de 22, estava na administração municipal, cuidando de bibliotecas, de projetos culturais, e ele cancela esses projetos todos, né? Então ele faz uma verdadeira caça aos modernistas. E ele não reconhecia os modernistas como intelectuais ou como artistas. Embora, na prática, isso que é o paradoxo do Prestes Maia, porque na prática ele era um modernista enquanto executor de obras. Ele estava preparando a cidade para o automóvel. Quer dizer, ele era um concretista ao pé da letra, vamos dizer assim, porque você tem aquele movimento dentro do modernismo chamado concretismo, que viria um pouco depois. Ele era um concretista na prática, porque cujas obras eram viadutos, avenidas.
Estamos entrevistando o José Alfredo Pontes. Em cima desse seu levantamento, você fez elogios ao prefeito Fábio Prado.
Sim.
Mas não foi ele que engavetou um projeto de metrô que existia para São Paulo na década de 20? Um projeto da Light?
Não, não.
Quem foi que engavetou esse projeto?
Esse projeto foi engavetado ou repudiado pela Câmara ainda na República Velha, ainda em 29, na gestão do Pires do Rio. Mas foi rejeitado pela Câmara, né? Porque, por esse projeto, a Light queria ficar com o monopólio também do serviço de ônibus. E ele estava era um pacote, né? Esse projeto era um pacote. Ele previa linhas subterrâneas de bondes no centro da cidade, que seria um pré-metrô, mas também previa que a Light ficaria com a exclusividade do serviço de ônibus na cidade, quando já vinham diversas companhias particulares, diversos serviços particulares. E também previa também um aumento da tarifa. E baseado no repúdio ao aumento da tarifa, os vereadores recusaram o projeto como um todo. Então, em alguns aspectos, ele poderia ter o seu lado positivo, que seriam essas linhas subterrâneas de bondes no centro, né? Que seria um pré-metrô. Mas, de outro, seria você dar um monopólio de transportes a uma companhia estrangeira. Tinha esse lado político também, né?
Teria sido bom para São Paulo a abertura desse metrô subterrâneo? Eram linhas apenas no centro da cidade, essas linhas subterrâneas?
Só no centro.
Não fariam o trajeto bairro a bairro?
Não, não. Só as linhas centrais que teriam túneis subterrâneos. Nos bairros continuaria sendo na superfície.
Teria sido bom esse projeto? Acho que não resolveria, né? Teria sido pequeno
demais.
Olha,
seria também uma forma de você engessar a cidade ao bonde. Coisa que o bonde também já estava, em muitos aspectos, incomodando a cidade. Principalmente no centro, né? Mas daí, quer dizer, as passagens subterrâneas eliminariam esse problema. Porque você imagina os bondes na Rua São Bento, na Rua Boa Vista, ruas estreitas. E circulavam bondes nessas ruas, né? Quer dizer, o trânsito estava, ao final dos anos 20, extremamente caótico, porque você tinha um processo de 10 anos, já desde o início dos anos 20, que a classe média paulistana começou a adquirir automóveis, com o barateamento do chamado Ford Bigode, né? do Ford T. Então, que o automóvel, nos anos 20, passa a ser acessível à classe média, principalmente classe média alta. Então, você tem um aumento extraordinário do número de automóveis, e os automóveis começam a dividir as ruas com os bondes. Porque até início dos anos 20, diga-se, o serviço de bondes era muito bom. Ele estava equilibrado com o tamanho da cidade. Era um serviço pontual, regular e bom mesmo, né?
Estamos entrevistando o José Alfredo Vidigal Pontes, responsável pela mostra A Cidade de São Paulo e Seus Prefeitos. Vamos ao intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
Passeios da Memória, com Paulo Bonfim.
Em sua coluna Há um Século, o Estado de São Paulo reproduz notícia de 14 de setembro de 1900. Ribeirão Preto. Correu aqui o boato de que havia sido preso nessa capital um indivíduo de cor preta que confessara ter sido o autor do misterioso assassinato do milionário Francisco Rodrigues dos Santos Bonfim, a mando de outrem. Fato acontecido há cerca de 3 anos em Cravinhos, no município desta comarca. Com a tocaia que ceifou a vida de meu avô Francisco, os Bonfins se dispersaram pela rosa dos ventos do sertão. o nome do desbravador permanece junto a Ribeirão Preto, em Bonfim Paulista, por ele fundada, no bairro que também guarda seu nome em Campinas, onde meu pai nasceu, e na primeira igreja que mandou erguer em Cravinhos, sob a invocação de São Benedito, em 1888, juntamente com o cemitério municipal que ofereceu à cidade em 1892, onde se encontra sepultado. Ao lado de seu jazigo, o túmulo do troleiro que morreu na emboscada procurando defendê-lo. Certa feita, visitando com minha avó Maria as fazendas que pertenceram a esse antepassado, ela aponta o batente de uma porta marcada por uma carga de chumbo. Foi tiro do Dioguinho. Era inimigo de seu avô e prometera matá-lo. Li em algum lugar que Dioguinho teria assassinado Francisco Bonfim. Mas o certo é que quando ele foi vítima da tocaia que o matou, Dioguinho havia desaparecido há mais de um ano. Em 1943, fui com meu pai a Cananéia, onde conhecemos o coronel Martiniano de Carvalho, veterano de Canudos. Ficamos amigos e uma noite, sob a luz sonolenta do lampião de querosene, o militar vira-se para papai e diz: Doutor Bonfim, sei da inimizade de seu pai com o Dioguinho e vou contar um segredo que guardo há 40 anos. Eu comandava a captura de bandidos quando me hospedei numa fazenda nas barrancas do rio Mugiguaçu. O fazendeiro ficou meu amigo. Indaga se eu poderia guardar um segredo. Dou-lhe minha palavra. Manda arrear os cavalos e me leva até o fundo de uma invernada onde existia uma palhoça. Abre a porta, convida-me a entrar e no lusco-fusco da tapera divisa um vulto deitado sobre um catre. Está todo deformado. Sabe quem ele é? Não, respondo. É o Dioguinho. Mas como pode ser, indago? Quando a polícia, comandada pelo tenente-coronel França Pinto, atirou nele e em seu irmão, Dioguinho, mortalmente ferido, rodou o rio e veio dar numa praia em minha fazenda. Recolhi o homem que fora duramente atingido pelas balas. Estava paralítico e acabei por trazê-lo para este rancho onde se encontra esperando a morte. O coronel Martiniano de Carvalho, meu pai e eu ficamos em silêncio. Pela primeira vez, essa versão é escrita. A lenda do velho Bonfim e a lenda do Dioguinho prosseguiram percorrendo paralelamente os trilhos da Mugiana.
Paulo Bonfim em Passeios da Memória.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
Estamos ouvindo de fundo musical Rapaziada do Brás, com os Trovadores Urbanos. Estamos com o José Alfredo Vidigal Pontes aqui nos estúdios. Estamos falando sobre os prefeitos e prefeitas que governaram São Paulo. No antigo casarão, funciona o Museu da Cidade de São Paulo. Mas pouca gente sabe disso. Repórter Fernanda Felicione.
Aonde estão teus sobrados de longos telhados?
Andar pelos museus paulistas é dar um verdadeiro passeio pela história do Brasil, de São Paulo e do mundo. Muitos deles estão em locais de grande circulação, como o solar da Marquesa de Santos, no pátio do colégio, em pleno centro da capital. Mas mesmo assim, passam longe dos olhos dos paulistanos.
Você sabe onde fica o solar da Marquesa de Santos?
Desculpa, não conheço.
Quantas vezes você passa aqui por semana?
Duas, no mínimo. Falta de propaganda, né?
Quantas vezes o senhor passa aqui por essa rua por dia?
Aqui é uma vez por semana.
O senhor nunca reparou que tinha um solar aqui?
Não. Eu vejo as pessoas, às vezes vem turista aqui, fica olhando, mas fico curioso, mas não...
Nunca entrou pra ver?
Não, nunca entrei pra ver. Agora já vou ficar atento.
Há pessoas que chegam a passar mais de 2 vezes por dia na rua Roberto Simonsen, na porta do museu, e sequer sabem da existência do patrimônio histórico. É o caso de Dona Ana, uma aposentada de 78 anos.
Passo sempre aqui. Por dia, 2, 3 vezes. Tá vendo? Eu não sabia disso.
Já a Maria Rita, outra aposentada que costuma andar sempre por ali, conhece o lugar e acha que falta conservação.
Não só no Solar, mas como em todo o centro. Pelo que eu ouvi dizer, a Marta tem um projeto de recuperar o centro, que eu acho importantíssimo, porque é o nosso cartão de visita.
Antigamente conhecido como Palacete da Rua do Carmo, o imóvel do século XVII presenciou as mudanças do Centro Velho de São Paulo e acompanhou o desenvolvimento e as transformações do centro da cidade. Hoje, o prédio é uma mistura de história e atualidade, como explica a diretora da Divisão dos Museus do Departamento de Patrimônio Histórico, Mirna Bussi Pereira.
O que se conseguiu resgatar dos aspectos originais foram restaurados, né, como traços... da construção primeira do imóvel, né? O que não se conseguiu resgatar, então, técnicos do Departamento do Patrimônio Histórico, da Divisão de Preservação, optaram por deixar as marcas da arquitetura contemporânea, né?
O pavimento superior conserva paredes de taipa de pilão e pau a pique e mantém as características das intervenções do século XIX. Parte das construções de taipa de pilão foi removida, dando lugar aos tijolos, que ao longo do tempo foram substituídos por estruturas de concreto. Além da construção, outros objetos despertam o interesse dos 3 mil visitantes que, em média, passam pelo museu por mês. O vendedor Rui Altemar de Souza e a cozinheira Eunice Pacheco são exemplos.
É a segunda vez que estou visitando, né? Mas sempre tem umas novidades, né? Umas coisas interessantes que a gente, sei lá, se perdeu no século, né? A gente está resgatando novamente.
O que você mais gostou aqui do museu?
Ah, eu gostei dessas peças aí, né? Das máquinas fotográficas mais antigas aí, né? E gosto dos móveis antigos também.
Sempre a gente sai para passear longe de onde a gente mora e a gente não conhece as belezas que tem tão perto da gente. Então, como eu moro em Santo André, eu sempre vou viajar para longe. Então, hoje, de folga, minha irmã, né, a Jane, então nós resolvemos vir conhecer onde a gente mora.
Cabeça de prego não pensa.
Mas nem todos os visitantes têm consciência da importância dos objetos conservados. Quem conta é o Luiz César Moreno, que trabalha no Solar há 5 anos.
Infelizmente, nós temos, né, nas escolas, tanto o aluno vem, às vezes classe maravilhosa aqui, que você nem parece que está. Mas tem um outro que é triste, a gente tem que cortar um 12 para poder segurar eles.
Mexe em tudo?
Ah, mexe, põe a mão, você manda não pôr a mão, eles disfarçam para pôr a mão por trás das costas. E assim, infelizmente, tem. E é um trabalho da gente correr atrás disso aí.
O Solar da Marquesa de Santos passou por um processo de restauração em 1991 e no final do ano seguinte foi devolvido à população e passou a integrar o acervo de casas históricas do Departamento do Patrimônio Histórico. Hoje, o Solar é um espaço cultural que oferece exposições, cursos, palestras e atividades para a terceira idade. É uma boa opção de lazer e conhecimento bem no centro de São Paulo e funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Tarde no pátio do colégio e a entrada é franca. Fernanda Felicione, Eldorado.
São Paulo, num só minuto, é o Praxiete, viaduto,
barracas de flores,
e São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo.
Ô, Fernanda, que beleza de matéria. Parabéns a você, parabéns também pela escolha da trilha sonora. Vamos continuar a nossa entrevista com o José Alfredo Vidigal Pontes, organizador da mostra A Cidade de São Paulo e Seus Prefeitos. Em 1924, José Alfredo Pontes, houve uma grande seca em São Paulo e, por causa dessa seca, o ônibus urbano a diesel acabou sendo incluído no transporte coletivo da cidade. É mais ou menos isso, né?
A partir de 24, em 24 nós tivemos uma seca violenta, a maior seca já registrada na cidade de São Paulo foi nos anos de 23 e 24. Com isso, a oferta de energia elétrica foi bastante reduzida, porque toda a nossa eletricidade era vinda da hidroeletricidade. Com isso, a prefeitura teve que fazer um racionamento de energia elétrica e suspendeu o serviço de bondes para diversos bairros. Porque até então, a Light tinha o monopólio dos transportes. Mas, diante dessa emergência e da carência de linhas por causa do racionamento, a prefeitura teve que conceder licenças para linhas de ônibus. Uma vez passado o problema da seca, essas linhas, muitas delas, se mostraram melhores do que o bonde, principalmente aquelas que atendiam os bairros mais afastados, né? Ou os percursos. Porque o ônibus tinha uma vantagem de não ficar preso à rigidez do traçado do trilho, né? Quer dizer, o bonde tem uma maleabilidade. Que o bonde...
Então, os ônibus surgiram em 24...
Nos anos 20 começa a haver uma expansão.
E aí surgiu a concorrência aos bondes.
Exatamente.
Por empresas particulares também.
Exatamente.
E isso aconteceu na administração do Firmiano Moraes Pinto.
O Firmiano começa a dar as primeiras concessões para companhias particulares de ônibus, né?
José Alfredo Vidigal Pontes, como é que você analisa a cidade como um todo, em função dos seus prefeitos?
Eu destacaria até o próprio Antônio Prado, que foi o nosso primeiro prefeito. Para a sua época, ele foi um bom prefeito. Ele equipou a cidade de áreas verdes, arborizou ruas. O Antônio Prado tinha essa qualidade, a preocupação com o verde. A ponto de, no início dos anos 10, São Paulo ser considerada uma das cidades com melhor cobertura vegetal do mundo. A relação verde-habitante de São Paulo em 10, 15, era muito boa. Muito boa mesmo, até exemplar, eu diria. O Antônio Prado tinha essa qualidade. O Jardim da Luz, ele reformou, transformou o Jardim da Luz num parque de uso social mesmo, né? Porque até então ele era mais um horto, né? Um horto florestal do que propriamente um jardim, né? E também tinha construiu o Teatro Municipal, né? Quer dizer, mas eu diria que os grandes destaques, eu diria, são o Fábio Prado e o Figueiredo Ferraz, eu diria. Mas o Faria Lima também foi um grande prefeito.
O Faria Lima assassinou o bonde, né?
O Faria Lima, ele foi o mais dinâmico executor de obras que a cidade já teve, que talvez o Brasil já tenha tido em sua história administrativa como um todo. Porém, eu faria algumas restrições quanto ao Faria Lima, na relação dele com o verde. Ele não era muito preocupado com essa questão da arborização e o projeto dele de ampliação de avenidas, suprimiu canteiros com árvores e etc. e tal, né? Coisa que característica também do Prestes Maia.
Prestes Maia,
grande executor de obras e pouca preocupação com o verde. Ele e o Faria Lima têm essa característica igual. Mas não posso negar que o Faria Lima fez muitas obras absolutamente necessárias, assim como o Prestes Maia, né?
Radial Leste é dos anos 70? Setúbal?
Exatamente, Setúbal. O Faria Lima começa as marginais, né? Quer dizer, a bem da verdade, o Prestes Maia, no final da gestão dele, já tinha começado timidamente a fazer as marginais, mas quem executa mesmo as marginais do Tietê do Pinheiros é o Faria Lima, né?
Certo.
Obras absolutamente necessárias.
Os prefeitos, de um modo geral, então, transformaram a cidade numa coisa melhor do que ela seria.
Olha, eu diria que em alguns momentos sim, outros não. Quer dizer, você tem prefeitos... por exemplo, é muito discutível, por exemplo, a opção pelo Minhocão, do Paulo Maluf, por exemplo, né? Muitos urbanistas dizem que você teria obtido uma eficácia igual de circulação de tráfego apenas com passagens de nível, sem deteriorar a Avenida São João como foi deteriorada.
Fala depois de pronto, né? Mas deixaram fazer.
Mas o fato é que a Via Expressa, o chamado Minhocão, deteriorou profundamente uma área nobre da cidade em que o município já tinha investido décadas e décadas na sua infraestrutura, né? A Avenida São João é um espaço nobre da cidade. E hoje em dia está totalmente deteriorado em função do elevado.
José Alfredo Vidigal Pontes, jornalista, historiador, autor do roteiro e dos textos da mostra São Paulo, a cidade e seus prefeitos. Muito obrigado pela vinda aqui ao São Paulo de Todos os Tempos. Um abraço a você e vamos comemorar o aniversário de São Paulo.
Mulher, tal qual lua cheia, me ama e me odeia.
A cidade de São Paulo é como uma mulher que nos ama, mas também nos maltrata. A cidade de São Paulo, no fundo, é uma grande amiga de todos nós. Pense nisso. O São Paulo de todos os tempos de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos. Feliz aniversário, São Paulo!
É a vil caipora, depois que me devora, ó jiboia do amor, negar que me cospe aos bagaços, que me enlaça em seus braços, tal qual uma lua do mar.
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.